Vieira. A voz dos outros.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Sejam bem-vindos a mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que lhe faz companhia todas as quintas-feiras, neste horário, entre as 11 e o meio-dia. Vamos hoje ter como tema deste programa o tema da veterinária. Temos como convidada a doutora Vânia Gonçalves, veterinária municipal. Muito bom dia.
Bom dia, Rita, como está?
Vamos falar um pouco sobre alguns temas relativamente aos animais, mas primeiro, até porque assumiu recentemente funções de veterinária municipal, percebemos também aqui um pouco quais são as funções de um veterinário municipal.
Então, um veterinário municipal tem que prestar assessoria a todos os níveis aos serviços municipais. Antigamente fazia-se muito, mas hoje em dia é uma pequena parte do nosso trabalho, que era a inspeção higiossanitária, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com o processamento de alimentos de origem animal passaria pelo médico veterinário. Continua a passar, caso haja uma suspeita de algo, que se tenha que ser feita uma fiscalização, ainda podemos fazer. Outra coisa que ainda fazemos de forma pontual são as campanhas de vacinação que a Direção-Geral de Veterinária decreta serem importantes nesse ano. Nos últimos anos, aquela que tem sempre vindo a existir é a antirrábica. Aproveitamos esse momento da vacinação antirrábica também para fazer o rastreio de outras zoonoses, como o caso das charnas e uma zoonose muito emergente que é a leishmaniose. Mas que essa dá assunto para um programa só dela. Depois, o grosso daquilo que nós fazemos no dia-a-dia tem mesmo a ver com a proteção e o bem-estar animal. Seja através da recolha de animais errantes ou da manutenção das populações através de programas, como o programa SED, articulamos com o canil intermunicipal, que é o CAGIA, numa tentativa de não termos animais sem estarem tratados e sem estarem vigiados no meio ambiente. Também lidamos muito com as situações de fiscalização, quando existem denúncias e temos que ir a determinado sítio ver se existem condições de bem-estar. Aí articulamos com as outras entidades, como a Direção-Geral de Veterinária, como o CEPNA, todos juntos fazemos uma abordagem e tomamos as decisões que têm que ser tomadas no âmbito sempre do bem-estar.
Tem a ver com as funções, então, e as competências de um médico veterinário municipal. Que tipo de apoios temos neste momento a decorrer no município de Vidigueira?
Neste momento temos, durante o ano inteiro, temos a campanha SED, está bem, que tem a ver com os gatos de rua, porque, infelizmente, não existe capacidade para recolher todos os animais do meio ambiente. Isto é um problema nacional. Todos os gatis estão cheios e as populações estão completamente descontroladas. E então, as guidelines dizem que nós devemos fazer colónias de gatos que estão vigiadas e esses gatos são esterilizados e são recolocados no meio ambiente. Devido mesmo a esta impossibilidade, às vezes as pessoas querem que nós retiremos porque vão ao canteiro, porque vão ao telhado, essas coisas todas. Nós compreendemos, mas não há espaço. O espaço é uma coisa finita, é impossível conseguirmos atingir esse estado. Quanto aos cães, os cães sim, são recolhidos, não se fazem colónias de cães para já. Por acaso é uma proposta que está em cima da mesa neste momento em estudo, mas não, no caso dos cães são mesmo recolhidos. Os SEDs, depois, estes gatinhos, a intenção é que eles, com o passar do tempo, como estão esterilizados, eles não se multiplicam e eles próprios vão fazendo a seleção natural uns aos outros, tanto pela disponibilidade alimentar, quanto por doenças que vão surgindo, e tem-se visto que ao longo dos anos as populações de gatos vão reduzindo a níveis substancialmente mais baixos.
E como é que funciona na prática esse programa SED?
Na prática, nós pedimos muito o apoio da população, porque nós não sabemos de tudo, não é? Isto, existem várias freguesias e cada pessoa ter o conhecimento daquilo que se passa na sua rua, e é mesmo assim, nós cá a nível central não sabemos tudo. E então pedimos que as pessoas entrem em contacto connosco e nos identifiquem as colónias. Normalmente as colónias têm sempre um tratador, há sempre alguém que dá comida, há sempre alguém que dá um apoio àquela colónia, e nós acabamos por pedir ajuda, porque como já há uma relação de confiança entre essa pessoa e a colónia, é muito mais fácil a captura, porque a captura em meio ambiente é complicada, quer dizer, se nós corremos atrás de um gato, ele corre mais do que nós, e então não é muito fácil. É feita através de armadilhas, ou muitas vezes é feita através destas pessoas que conseguem colocá-los num quintal, num espaço mais restrito, de forma a que nós possamos apanhar. Portanto, é aqui uma relação de simbiose muito importante, porque permite-nos fazer o nosso trabalho, e depois também permite que estas pessoas vejam esta população a reduzir e vejam os seus gatinhos, que acabam por ficar mais bem tratados, mais bonitos, mais é diferente, mas é assim. Temos mesmo que contar com o apoio da população.
E depois há alguma inscrição, algum contacto?
Não, as pessoas normalmente vão ou à junta de freguesia ou mandam um e-mail mesmo para os serviços veterinários. Eu depois acabo por ligar, tentar entender como é que funciona a colónia, ou vou visitar, articulamos, e depois ou passa o piquete da Câmara do Município a apanhar os gatos, ou as pessoas vão deixar ao estaleiro. Às vezes quem tem disponibilidade e vontade pode ir diretamente ao CAGIA, eu ligo para lá e permito essa entrada para deixar os animais para esterilização. Mas normalmente são mesmo os serviços municipais que levam os animais ao CAGIA, onde eles são esterilizados, e depois vão buscar os animais e os recolocam no meio ambiente.
Relativamente também a um programa de apoio à esterilização de animais de companhia, promovido pelo município de Vidigueira, como é que funciona este programa?
Este programa já não é para os animais errantes, é para animais que têm tutor. É uma comparticipação, não paga na totalidade. Cada pessoa faz a sua inscrição, tem alguns requisitos. No caso dos cães, têm que ter a vacina antirrábica válida e têm que estar identificados e inscritos no SIAC. Posto isto, podem se inscrever, dirigem-se ao balcão único, preenchem o formulário. Esse formulário depois é-me enviado para ver se está tudo ok. Aceitamos a candidatura. Isto pode ser feito, a esterilização, em qualquer centro veterinário que a pessoa escolha, está bem? Desde que a pessoa seja aqui residente. Normalmente as inscrições têm sido todas aqui pela zona, aqui por Beja, por vários colegas, mas aqui pela zona. Eu dou o ok, a pessoa dirige-se ao centro veterinário da sua escolha, paga a diferença do apoio que o município paga, e pronto, e depois é só ir buscar o seu animal para casa. Por acaso tem tido sucesso, fiquei contente, porque é uma coisa...
Tem aderido
muito. Eu acho que desde que isto foi um prazo curto, foi o primeiro ano, e pronto, acabou por ser aqui uma coisa um bocadinho, foi se calhar um mês e meio ou algo assim, mas eu acho que tem sido raro o dia que não tenha recebido inscrições. Por acaso, tem sido muito bom.
A campanha, o programa 7, está durante todo o ano.
Todo,
este
sim.
Tem prazos específicos?
Este tem prazos, este termina agora no final de agosto, aliás termina agora no dia 15, o período das inscrições, porque depois são as validações e é a parte burocrática do programa, mas foi muito bem acolhido.
Está prestes a começar a campanha antirrábica, que também é feita em campanha num determinado período do ano, mas que também há a possibilidade de ser feita fora deste período, e que vai iniciar agora em setembro. O que é esta campanha antirrábica e a quem é que ela se destina?
Portanto, a campanha de vacinação antirrábica, como o nome diz, é uma campanha de vacinação de prevenção de uma doença que é a raiva, que é uma zoonose muito importante e que foi um grande problema no passado. Hoje em dia pertence apenas aqui ao plano de vigilância das zoonoses. E ela dirige-se à população em geral. Os cães têm que ter mais do que 3 meses, têm que estar identificados com o microchip e registados no SIAC. Caso não estejam, podem fazê-lo no momento da vacinação. O que não se pode fazer é vacinar um cão que não tenha microchip. Okay? Os gatos não estão abrangidos neste programa. E ela decorre no momento da vacinação também, como disse há bocado, tentamos rastrear outras doenças e dar ali alguma informação aos tutores caso encontremos algumas, e também é dada desparasitação para o animal. Ela decorre em locais específicos, a nível das juntas de freguesia, e depois vai decorrer todas as últimas sextas-feiras do mês no estaleiro municipal a partir do meio-dia e meia. Do meio-dia e meia a uma, pronto, meia horinha.
Relativamente a esta campanha de vacinação, quais são os locais e as datas que já estão definidos?
Olha, deixa-me cá aqui consultar a minha cábula. Então, vamos começar aqui mesmo no município da Vidigueira. Os locais são os locais habituais. Houve aqui algumas pequenas alterações este ano, mas vai decorrer quase tudo pelos mesmos sítios. Aqui vai voltar a ser no estaleiro e vai ser no dia 8 de setembro. Em Selmos vai ser na junta de freguesia no dia 9 de setembro. No Pedrógão, nos lavadores, no dia 10 de setembro. Em Vila de Frades, na junta de freguesia, no dia 11 de setembro. Em Selmos, no centro de dia, no dia 14 de setembro. E em Pedrógão vai ser na escola, no dia 15 de setembro.
Essa informação vai estar também brevemente disponível também com os horários e os locais e as freguesias nos canais de comunicação do município de Vidigueira, para as pessoas também poderem consultar. É necessária inscrição ou basta as pessoas aparecerem?
Não, as pessoas aparecem, são concentrações e as pessoas vão durante o período, é das 11 às 13. O que é que acontece? Aqui, nós somos um concelho relativamente pequeno e com pouca densidade populacional, e então foi-nos aconselhado realmente a limitar o tempo, porque as concentrações não têm sido muito grandes para que se consiga ali o máximo de eficácia naquele período de tempo, porque o que acontecia era que depois o veterinário ia-se embora e apareciam pessoas quando o veterinário já tinha saído, e então daí este ano haver um início e um horário final, que é para que não corrermos o risco da pessoa chegar quando eu já lá não estou.
Entretanto, quem não puder nesse horário e nesses dias pode fazê-lo, conforme referiu, noutra ocasião.
Na última sexta-feira do mês, no estaleiro da Vidigueira, entre o meio-dia e meia e a uma e meia.
Neste final de conversa, quer deixar ainda algumas recomendações para os donos de animais de companhia?
Aqui, em termos de recomendações gerais, acho que, para já, aquilo que é importante... Olha, tendo em conta o nosso clima, tendo em conta o calor, manter os animais aqui muito hidratados, muito abrigados, porque por vezes, então, a nível de campo, existem aqui às vezes situações muito aborrecidas, porque nem sempre os animais têm acesso à proteção que precisam. E os animais em carros, fechados, há sempre vários problemas todos os anos, quando estas temperaturas ficam muito, muito elevadas. Portanto, terem muita atenção a isso, não descuidarem, porque às vezes a doença surge quando menos se espera. Outra recomendação que é aqui um bocadinho geral e que às vezes as pessoas não dão muita importância: nós vivemos no Alentejo e portanto tem que se ter muita atenção à desparasitação dos nossos animais, não só por eles, mas por nós, tá bem? Porque é uma das coisas que mais frequentemente passa dos animais para nós, é o parasitismo, seja interno, seja externo, não só pulgas e carraças, mas também os vermes intestinais. E é uma das coisas que eu, na prática clínica, vejo que as pessoas mais descuidam, depois têm filhos pequenos e há todas estas situações, e às vezes há problemas que surgem que poderiam ter sido evitados com um simples comprimido que se vai ali à farmácia e se compra, e é uma coisinha muito simples. De resto, é o normal, é manter os seus cuidados diários e boa cama, boa mesa e muito carinho.
Muito bem, doutora Vânia Gonçalves, veterinária municipal, muito obrigada pela sua presença hoje aqui neste programa, acerca destes cuidados também com os animais de companhia e não só, também alguns programas destinados aos animais errantes. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Quase a terminar este programa Terras de Pão, Gentes de Paz, tempo ainda para a informação relativa à atividade municipal. A Câmara Municipal de Vidigueira informa que no âmbito das obras de reabilitação da sinalética horizontal, nomeadamente das passadeiras, na envolvente da denominada Rotunda das Piscinas, na estrada da circunvalação Estrada de Cuba, o trânsito está condicionado e a funcionar em regime de alternância até esta sexta-feira, dia 14 de agosto. A intervenção tem como objetivo a reabilitação da sinalética horizontal existente naquele local. A Câmara Municipal de Vidigueira solicita aos automobilistas que circulem com precaução e respeitem a sinalização e as indicações existentes no local. A Câmara Municipal de Vidigueira informa que no próximo sábado, dia 15 de agosto, feriado nacional, não haverá recolha de resíduos sólidos urbanos, lixo, e a estação de transferência de Vidigueira estará encerrada. Estão abertas as inscrições para o concurso que vai eleger a jovem embaixadora dos territórios vinhateiros. A candidata selecionada representará oficialmente o município de Vidigueira no concurso nacional da embaixadora dos territórios vinhateiros de Portugal 2026, organizado pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho, que vai realizar-se em Vidigueira no próximo dia 12 de setembro. Se tens paixão pelo teu território, pela sua cultura e tradição, se gostavas de representar e promover a riqueza dos territórios vinhateiros, esta é a tua oportunidade de te tornares a próxima embaixadora dos territórios vinhateiros. Procuramos candidatas entre os 16 e os 26 anos, naturais ou residentes no concelho de Vidigueira, que queiram dar voz à identidade, ao património, às tradições e à excelência vínica da nossa região, assumindo um papel de representação e promoção deste território único. As inscrições estão abertas até o dia 20 de agosto e devem ser enviadas para o e-mail eventos@cm-vidigueira.pt. Podes consultar as normas de participação na página de internet e nas redes sociais do município de Vidigueira para a sua inscrição. Terminamos então por hoje mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira. Regressamos como habitualmente à sua companhia na próxima quinta-feira. Até lá, fique bem, tenha um bom resto de dia. Vidigueira, 90 FM, o coração do Alentejo.